A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Notícia de última hora. A Apple dá um passo atrás e anuncia Apple Intelligence em português durante 2025. Vamos recordar o que nos traz o iOS 18 e o iPadOS 18. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 289 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 21 de setembro de 2024. O iPhone 16 já está. A experiência do telefone na mão. Não sei se já tiveste ou não, Ricardo.
Ainda não. Estou a contar tê-la hoje ainda.
Então é igual à experiência de teres o teu 15 na mão. É de facto... muito parecido, quer dizer, a única diferença é de facto o botão para a máquina fotográfica.
Sim, eu calculo que aquela adição portanto, eu calculo que neste caso o ecrã, por ser um pouco maior e terem reduzido as margens, o rebordo,
é muito parecido.
Não seja muito notável, neste caso, na utilização normal e no dia-a-dia. Acho que é praticamente imperceptível. Mas de qualquer das formas, havia aqui uma questão sobre neste caso, o novo botão. Não sei se chegaste a experimentar.
Sim, dá muito jeito.
E neste caso, o botão neste caso, não é de pressão, lá está. Portanto, é sensível ao toque e o que nos leva a pensar que a Apple é o que eu acho, não sei qual é que é a tua opinião, mas eu acho que a Apple também, ao lançar este tipo de botão, poderá fazer o mesmo que os outros que já existem fisicamente na máquina.
Sim, poderá ser esse o caminho, sim. E tem toda a lógica. A ver, vamos. Este botão dá muito jeito porque tu carregas ali e abre automaticamente a câmara. E portanto, tu já não precisas daqueles botões da lanterna,
claro,
e da câmara no ecrã, porque isto reage até de forma mais rápida. Agora, vale a pena trocar um 15.16? Tenho muitas dúvidas. Para já, dizer-te, e devíamos ter começado até por aí, a Apple fez saber que durante 2025 vai lançar o alemão, italiano, coreano, português e vietnamita. Ou seja, este português não diz se é português de Portugal ou português de Brasil, mas já é uma luz ao fundo do túnel.
Sim, eu concordo contigo, até mesmo porque se formos a ver, e vamos deixar aqui até um quadro, para os nossos ouvintes, depois quando acederem ao nosso blog em ahoradamaca.wordpress.com, vamos deixar aqui um quadro que foi avançado mesmo pela Apple, que é, neste caso, o timeline de expansão, portanto, a cronologia de expansão desta linguagem. E, portanto, até o final de dezembro de 2024, vamos ter a Apple Intelligence disponível na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, na África do Sul, e no United Kingdom, portanto, no Reino Unido. Portanto, basicamente, todos os países que falam inglês já terão, neste caso, a própria Siri e a Apple Intelligence a funcionar com inglês local, por assim dizer, e já realmente adaptado, portanto, ao idioma oficial destes países. Depois teremos, e penso eu que ainda no primeiro trimestre de 2025, pelo menos é o que está anunciado, portanto, a China, a França, o Japão...
França não, francês.
Francês, porque
isto tem a ver, com o Canadá, para já. Isto, eu acho que a Apple está aqui também a ver o que é que dá esta questão da União Europeia, não é?
Exato, até mesmo porquê? Porque há aqui para já um grande desafio para a Apple, porque se bem que os Estados Unidos continuam a ser o maior mercado que a Apple tem, que é verdade, não nos podemos esquecer da China, que a Apple inclusive está a ter uma experiência, digamos, com altos e baixos, por assim dizer, nada de extremamente estável, tanto é um sucesso como, como amanhã é um fracasso, e portanto a China também tem, tem aqui grandes marcas concorrentes, e os chineses também, obviamente, gostam de ser também um pouco nacionalistas nesse sentido, e o próprio governo também incita a tal. E depois temos aqui a questão, temos aqui a questão do idioma e da dimensão do mercado, porque o mercado chinês é o maior mercado do mundo, não é? Não para a Apple, mas é o maior mercado do mundo. Estamos a falar com cerca de 1.4 bilhões de pessoas, ou mil milhões de pessoas a falar o mesmo idioma, neste caso com algumas variantes, mas enquanto que o mercado europeu são sensivelmente, e isto depois da saída de, do Reino Unido, são sensivelmente perto de 500 milhões de pessoas. E, portanto, estamos a falar de cerca de 3 vezes menos do que a China. O mercado europeu não deixa de ser importante para a Apple devido às suas operações, obviamente, e também em termos de consolidação de marca, sem dúvida alguma, e em termos de expansão. E não nos podemos esquecer que na Irlanda a Apple tem, uma, tem neste caso, uma operação importantíssima, tanto a nível do iCloud como, como de servidores, inclusive. E portanto, é um pouco difícil para a Apple não dar logo de início o suporte da Apple Intelligence para principalmente para o mercado chinês, o que realmente não deixa de ser curioso, e ao mesmo tempo pode ser perigoso no sentido da projeção de vendas.
Dizer que esta semana o Min-Chiu Ku, que é uma pessoa que tem sempre boas informações sobre a Apple, é um analista, que disse que as pré-encomendas do iPhone 16 supostamente caíram 12,7% este ano, em comparação àquilo que tinha acontecido com o iPhone 15. Mas a verdade, esta notícia saiu antes do lançamento do iPhone 16, mas a verdade é que aquilo que vimos no dia do lançamento foram grandes filas, algo que já não se via assim há muito tempo. Grandes filas, muita gente, e portanto fica aqui a dúvida, fiquei aqui meio confuso com isto.
Não, é assim, o Min-Chiu Ku tem alguma razão naquilo que diz, até mesmo porque as pré-vendas, portanto tudo aquilo que é pré-encomendado logo após o lançamento, ficaram aquém dos anos anteriores, dos lançamentos anteriores, precisamente por causa desta questão da Apple Intelligence, porque certamente haveria aqui muita expectativa que a Apple Intelligence já estivesse disponível na sua totalidade, e na verdade não está, e isso, e já cá falamos sobre isso, vai levar, houve aqui várias pessoas que certamente pensaram duas vezes, no mercado português certamente que isso aconteceu, porque vamos a ver, se formos comprar um telefone agora que só nos vai realmente trazer grandes diferenças para o telefone que temos atualmente, para quem está a pensar atualizar, obviamente, e só nos vai trazer a Apple Intelligence daqui a se calhar um ano, pouco menos de um ano, quando já tiver a sair o iPhone 17, será que vale a pena? Obviamente que há sempre pessoas que fazem a questão de ter o último.
Sim, e há muitas pessoas que têm o iPhone 12 e o 11 precisam de, e querem trocar, não é?
Exato.
Essa aqui é a verdade também.
Exato.
É? Fala-se muito sobre a questão da renovação, devia passar de 2 em 2 anos, mas a verdade é que há sempre gente para renovar o telefone. Por exemplo, uma coisa é... Tu tens um telefone há 3 ou 4 anos e queres renovar.
Exato.
Portanto, se só fizesse uma renovação do iPhone de 2 em 2 anos, portanto, ficavas mais um ano sem poder renovar o telefone, não é? Ou então tinhas que comprar um telefone de um modelo que não iria ser o mais moderno em breve, não é?
Tudo aquilo que indicava poder haver um super ciclo em termos de renovação de iPhones, como diria, como até o Gurman chegou a prever, em tempos, quando a Apple Intelligence foi anunciada, e seria de esperar que as pessoas, em vez de cumprir o seu, digamos, ciclo normal, ou neste caso o período normal de upgrade, fossem a correr comprar o novo iPhone 16, E fazerem a atualização mais cedo, ou seja, terem um ciclo mais reduzido em termos de update, não vai acontecer, porque repara, se apenas os mercados que têm a língua inglesa até o final do ano têm efetivamente a possibilidade de ter a Apple Intelligence, que, sejamos francos, é a grande novidade deste ano, porque não é o botão de, não é o botão de, não é o botão da câmara, não é o novo botão da câmara, não é até ver o novo processador, mas sim a Apple Intelligence e por consequência o novo processador, porque para quem neste caso faz questão em ter a Apple Intelligence, e que de facto todas aquelas possibilidades que foram demonstradas no lançamento, e a Apple Intelligence foi empolada de tal forma que fez com que realmente as pessoas quisessem mesmo e demonstrassem interesse em fazer o upgrade mais cedo. Mas uma vez que a Apple Intelligence não vem, e pela primeira vez na história as pessoas puderam realmente ver e testar uma tecnologia nas versões beta que depois não está disponível na final, que é, não deixa de ser absolutamente...
inovador, não é?
Não, não deixa de ser... Não, é inédito. Nunca vi esta situação, ou seja, quem instalou os betas, quem fez o programa de beta, tester, teve a oportunidade de ver a Apple Intelligence a funcionar, teve a oportunidade de realmente ter o contacto com as potencialidades do modelo de linguagem desenvolvido pela Apple, e neste momento, quando sai efetivamente e é oficialmente lançado a nova versão de iOS, não está disponível. É que nem para uns nem para outros não está simplesmente disponível. E isto é assustador, porque isto nunca aconteceu na Apple. É uma coisa, acho eu, inédita. O que leva a crer que a Apple estava... fez coisas à pressa, não é? Parece que a Apple esteve, efetivamente, aqui a tentar, até o último minuto, ter a Apple Intelligence pronta. Lá está. Mas não consegui, ou pelo menos não consegui da forma como estava pré-estabelecido, e lá está, ao não lançar a Apple Intelligence, a maior parte das pessoas pensa, então eu vou fazer um upgrade para um telefone novo e só vou aceder a esta nova tecnologia para o ano? Não, se calhar assim vou esperar, e é por isso que as pré-vendas tiveram esta decalagem relativamente ao ano passado, e é provável, muito provável, que aí sim o iPhone 17 para o ano, lá está, aí que sim que seja realmente um campeão de vendas. Quanto a este ano, ainda vamos ver, porque efetivamente enquanto todos os recursos não estiverem absolutamente lançados, testados e disponíveis para o mundo inteiro, será muito difícil a Apple ter aqui, na minha opinião, um trimestre, ou se calhar até mesmo um trimestre fiscal, verdadeiramente equilibrado e em linha com os anos anteriores.
E o mais surreal é que a Apple, no lançamento deste iPhone 16, teve como mensagem que é um telefone feito para Apple Intelligence, ou seja,
exato,
o telefone sai e ainda não temos Apple Intelligence. Vamos ao iOS 18, porque já está aí, muita gente, acredito, muita gente já o tenha instalado. Fomos falando aqui ao longo destes últimos meses de novidades do iOS 18. Vamos agora aqui recapitular, Ricardo, para os nossos ouvintes terem uma ideia daquilo que podem encontrar e descobrir no iOS 18.
Vamos aqui, em vez de fazer com que os nossos ouvintes ouçam novamente todos os podcasts, vamos fazer aqui um agradável resumo. Ou seja, o iOS 18, o que é que nos traz, pelo menos para já? Traz-nos uma customização completamente inovadora relativamente à Apple. Portanto, podemos ter... podemos customizar o ecrã de início, o ecrã de bloqueio, os ícones onde nós quisermos, o formato dos ícones, podemos ter ícones maiores, mais pequenos, widgets maiores, mais pequenos, podemos dimensioná-los em tempo real, dinamicamente, lá está, podemos realmente alterar cores, e de facto é um novo nível de customização que a Apple realmente permite no iOS 18. Podemos customizar praticamente tudo, até mesmo coisas que antes permaneciam imutáveis e que não poderiam de alguma forma ser customizadas, agora são. E de facto temos aqui uma liberdade, uma democratização para o utilizador de realmente personalizar o equipamento como quer, com as cores que quer, com o tipo de ícones que quer. Podemos ter aqui uma destas questões na customização, eu acho que é interessante, que é podemos ter os ícones maiores completamente sem legenda e, portanto, ficar com...
Eu tenho assim.
Exato. Ficar com um telefone bastante diferente, ou seja, daquilo que estamos habituados durante anos, para não dizer décadas, para quem já usa o iPhone, desde o seu início. E, de facto, há aqui uma customização... muito granular, muito
Androidizada,
sem dúvida. A Apple foi beber essa inspiração ao Android, sem dúvida.
Deixa-me fazer aqui uma pausa para te perguntar: tu mudaste as cores das aplicações ou não?
Experimentei, curiosamente, até fiz esse exercício. Experimentei, estive a mudar e até lhe pus alguns gradinhos.
Mas voltaste ao mesmo.
Mas voltei ao inicial.
Ou seja, todos nós experimentamos, mas de facto somos muito tradicionais, não é?
Acho que funcionará melhor com uma pessoa que tem contacto com a Apple pela primeira vez, ou muda de Android para a Apple, ou então para quem tem o primeiro iPhone, lá está, e que seja possível, neste caso, fazer instalar o iOS 18. Acho que mais facilmente uma pessoa sem estes vícios será mais adepta da customização do que para quem já usa há muito tempo, acho eu, pelo menos. Mas continuando aqui nas novidades, no iMessage, por exemplo, temos novos tipos animados de texto, são estilos que podemos escolher, ou seja, quando estamos a escrever uma mensagem em iMessage, temos por cima do teclado no lado do direito, temos um ícone que é um A com alguns traços de movimento, significa texto em movimento ou efeitos de texto. E, portanto, aí, ao clicarmos, podemos escolher entre oito efeitos que a Apple disponibilizou já no iMessage, e temos oito efeitos que podemos dar ao texto que estamos a escrever. Existe também a possibilidade de escrever em bold, em itálico, sublinhado ou rasurado, conforme nós quisermos, um pouco semelhante às fontes que existem nas notas. Existe também essa possibilidade de fazer mesmo no iMessage. A mensagem diferida, portanto o send later, isso é muito prático, lá está, quando estamos a redigir a imagem, se carregarmos no mais e entramos no submenu, temos a opção de enviar depois. E esta opção do send later é muito prática, porque podemos estar a escrever uma mensagem já tarde e não queremos incomodar quem a vai receber, e portanto podemos neste caso agendar o envio dessa mensagem para o dia seguinte logo de manhã, etc. E portanto dar aqui também um maior conforto e também para não incomodar quem vai receber essa mensagem, e poderá ser útil, por exemplo, para quem trabalha com parceiros ou com empresas mesmo que estejam em diferentes fusos horários, também torna-se interessante esta situação.
Ou então vais entrar num avião, é tarde, podes programar e, portanto, ela é enviada num horário mais tarde, não é?
Sem dúvida.
Isso já acontecia com o e-mail, agora, portanto, eles transportaram essa tecnologia para as mensagens, o que é ótimo, não é?
Não, sem dúvida alguma. Isso é prático, não incomoda o receptor e, de facto, também permite que nós não nos esqueçamos de enviar, se, por exemplo, temos aqui algum prazo para enviar ou isso, ou horário específico, e portanto, permite, neste caso, não haver este tipo de problemas. A central de controle está com um poder de customização, além de estar diferente, porque existem algumas diferenças, como já tínhamos aqui falado. Existe agora o botão no canto superior, no canto superior direito, botão de ligar e desligar. Existem aqui várias páginas, a central de controle está agora agrupada por páginas, onde nós podemos realmente aceder mais rapidamente ao tipo de controle que queremos. Temos os controles principais, que podem ter uma ou duas páginas conforme, temos os controles de música também, temos o controle também do home, inclusive, e portanto podemos ter aqui, podemos customizar à vontade o tamanho dos ícones, se assim o desejarmos, incluir mais ícones, retirá-los muito mais facilmente e de uma forma bastante dinâmica e em tempo real, podemos ver logo como é que falta. Temos aqui o bloquear ou ocultar uma aplicação, já aqui falamos no podcast anterior, acho que de facto aqui a Apple a dar ainda mais poder e mais de privacidade e de guardar, neste caso, a sua informação confidencial ao utilizador. Podemos, ao fazer o Force Press ou Touch 3D por cima do ícone de uma aplicação, no submenu de contexto, podemos logo e imediatamente escolher se queremos bloquear a aplicação por Face ID e se a queremos ocultar. E ao ocultar, vamos estar a criar ou a popular ainda mais uma nova pasta de aplicações que são de aplicações ocultas. Essa página não vai mostrar ícones de aplicações e só pode ser desbloqueada também através de Face ID e, portanto, a Apple aqui a elevar ainda mais a privacidade no dispositivo relativamente ao seu utilizador e, portanto, isto também é de louvar. As definições, as próprias definições também foram aqui de alguma forma alteradas. Antigamente, por exemplo, se deslizássemos até ao final, a certa altura tínhamos a lista de aplicações que estão instaladas no telefone e que poderíamos eventualmente fazer aqui alguma alteração na própria aplicação. Isso já não existe, ou seja, as definições já não ficam tão, um ecrã tão grande, por assim dizer, um menu tão grande. E, portanto, após acabar o menu de definições, temos aqui um separador que se chama mesmo aplicações, onde todas as aplicações que temos instaladas estão agrupadas precisamente aí, e aí podemos selecionar facilmente a aplicação que queremos e aplicar-lhe, neste caso, as definições ou as correções ou os ajustes específicos que desejarmos também para essa situação. A acessibilidade, por exemplo, tem novos controles, muito focada, acima de tudo, para quem tem dificuldades de locomoção, de mobilidade, de motricidade fina, por exemplo, de visão e audição. A Apple também aqui, obviamente, a confirmar o estatuto ou pelo menos o estatuto que eles julgam que têm ou que é suposto ter de ser a marca talvez mais inclusiva do mercado e de realmente trabalhar para o bem-estar e pela utilização continuamente com muito menos limites para todos. E isto é de louvar este trabalho também que a Apple faz. Muitas das coisas não são novidades, mas são sendo novidades para a Apple, e algumas das quais já eram pedidas há muito tempo. É bom saber também que a Apple está a ouvir um pouco aqui toda a massa, toda a legião de utilizadores que tem, e portanto isso também é muito interessante. A calculadora traz uma novidade que eu acho muito prática, por assim dizer. A calculadora agora tem um ícone no canto superior, no canto inferior esquerdo, perdão, no qual podemos fazer neste caso uma conta normal, ou então podemos fazer abrir uma nota de matemática. E abrir uma nota de matemática permite, por exemplo, nós, depois, ao selecionarmos uma caneta, descrevemos uma equação e a própria calculadora dá-nos a solução.
Escrever com o dedo, não é?
Sim, utilizar o dedo ou então alguma caneta com borrachinha que tenhamos, sensível ao toque, para que escrevamos e que neste caso o iOS 18 dá-nos a solução da equação que escrevemos, não nos dá a solução passo a passo, como neste caso até mesmo aplicações que já o fazem, mas permite, por exemplo, nessa própria educação, de gerar um gráfico que ilustra esta que ilustra neste caso a equação e até mesmo posicioná-lo no ecrã, tirar uma fotografia, enviar. Portanto, aqui um modo talvez de colaboração mais integrado com a calculadora e não deixa de ser também interessante.
Na calculadora há também uma nova solução que agora passa a ser um conversor, ou seja, nesse mesmo botão no inferior esquerdo tem lá meio escondido a dizer conversor e podemos utilizar a calculadora para converter moeda, ou seja, escusamos de ir para as tais aplicações de
conversão,
do exchange para ver como é que está o câmbio, não é? Tem também conversão de peso, medidas, velocidade, temperatura e por aí adiante. Tem variadíssimas. Isto vai matar, com certeza, as muitas aplicações que há no mercado fazem justamente isto que agora a Apple instalou de raiz no seu sistema.
Há aqui outra novidade que eu também gostava de falar, que é a aplicação Password, já aqui foi partilhada por ti quando estiveste a testar as betas, e a Passwords vai facilitar obviamente a salvaguarda, a gestão, o acesso e a partilha segura de passwords de sites, aplicações, redes Wi-Fi, e isto tudo é extensível aos elementos da família. Portanto, nós podemos partilhar todas ou algumas selecionadas por nós, sendo nós, por exemplo, o organizador da família, lá está. Podemos ter passwords que não nos interessam, por exemplo, que os nossos filhos tenham acesso, passwords profissionais, passwords de outras, até mesmo da escola, por exemplo, e tudo mais, e então essas, por exemplo, não as partilhamos, mas podemos selecionar aquelas que partilhamos. Isto é muito interessante, selecionar aquelas que partilhamos no intuito da família, por exemplo, selecionar, podemos partilhar as passwords da rede Wi-Fi, passwords, por exemplo, de algum site ou de uma aplicação de streaming que tínhamos e tudo mais, e portanto torna-se ainda mais fácil partilhar. Se antes já era simples, agora ainda mais simples se torna realmente partilhar este tipo de palavras-passe com a família toda. No registro de chamadas, por exemplo, podemos procurar uma chamada pelo nome ou pelo número para facilitar o rápido contacto. Imagina que eu quero falar com uma pessoa que me ligou a semana passada, mas eu não me recordo em que dia é que a pessoa ligou e portanto, ou quero ver em que dia é que determinada pessoa ligou e a que horas, etc. Ou quero realmente retornar uma chamada de um número que eu não apontei o nome da pessoa que foi. E isto permite, neste caso, nós, pelo nome, se tivermos obviamente guardado com o nome ou então apenas pelo número, no registro de chamadas permite-nos ver todas as chamadas recebidas e enviadas e feitas para esse número. E aqui também um pequeno pormenor desta nova funcionalidade do iOS 18. Por exemplo, nas notas, se tivermos um link para abrir no Safari, vamos ficar com um marcador lateral, que é tipo uma pestanazinha com uma setinha, no qual onde estamos a ver o site que estava em thumbnail na nota, portanto em atalho na nota, mas carregando nessa setinha voltamos para a nota original, uma espécie de back, lá está, de voltar atrás para a nota, mas de uma forma mais rápida ainda, e ainda por cima, por exemplo, podemos aí também ter uma pré-visualização da nota, o que não deixa de ser interessante.
E no Safari, não se esqueçam que podemos, cá em cima, na barra, no lado esquerdo, tem agora uma novidade que é esconder as distrações de cada site. Portanto, podemos fazer isso, é também uma opção muito interessante.
Sem dúvida alguma. Olha, mesmo para terminar, e também não podemos dizer tudo, senão ficamos sem dicas para dar aos nossos ouvintes, mas também ainda há muita coisa para descobrir, na verdade. Mas, por exemplo, a aplicação Apple TV Plus, a função Insight, é uma espécie do X-Ray, neste caso do Prime Video, que funciona bastante bem, ou seja, diz-nos quais é que são os, diz-nos o nome e os atores que estão a aparecer na cena. E as legendas automáticas também funcionam muito bem. Se, por exemplo, andarmos um pouco para trás naquilo que estamos a ver, ou então se fizermos um mute, automaticamente aparecem as legendas. As legendas, se de facto aparecem as legendas, se não for, se estivermos a ver algo que não seja do mesmo idioma no qual temos o iPhone e a aplicação. E portanto aqui torna-se bastante interessante, assim como esta nova função de prioridade ou priorização do diálogo, ou seja, enfatização do diálogo ou melhoramento do diálogo, se preferirem. Temos aqui, para quem, por exemplo, não ouve assim tão bem, ou então em cenas que estão a dialogar, mas o som dos efeitos especiais e da música é tão alto que não conseguimos quase perceber, conseguimos, neste caso, através da aplicação, mesmo no áudio, portanto no ícone do áudio, ter esta opção de melhorar o diálogo ou de enfatizar o diálogo. E neste sentido, temos aqui uma visualização muito mais aprimorada, e obviamente com a ouvir melhor todo o diálogo que existe portanto, naquilo que estamos a ver na Apple TV Plus.
Que telefones é que aceitam o iOS 18? O último telefone a poderes instalar o iOS 18 é o XR e o XS. Portanto, estamos a falar de telefones que saíram em 2018, com 6 anos. Se quisermos fazer aqui uma comparação, o Galaxy S20 Ultra, que foi lançado em 2020 e que custava 1.359€, já está obsoleto em termos de atualizações. Portanto, fica aqui este dado. Mas do XS e do XR para cá, todos podem instalar o iOS 18. Quanto ao iPadOS 18, sobretudo as notas, é aquilo que tem a maior novidade. Sobretudo o facto de podermos escrever com a caneta e caligrafia ser melhorada. Também muitas soluções para o iOS 18. Tem também a questão que tu aqui falaste da calculadora, mas com a pen podemos escrever e fazer contas em qualquer sítio, portanto, claro. Ele, como se estivéssemos a escrever num quadro à moda da escola primária, e ali depois dá o resultado. E portanto, é um sistema do iPadOS 18 que praticamente nas notas que de facto está a maior novidade, e portanto tem algumas coisas obviamente iguais ao iOS 18, mas sobretudo é na área de notas, e mais à frente aqui neste podcast eu vou dar aqui alguns pormenores, é a grande novidade do iPadOS 18.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou voltar a falar do iPad OS 18 para lhe dizer que há grandes novidades, sobretudo na área das notas, como já tinha afirmado, e vou aqui deixar algumas dicas de como melhor utilizar as notas com a pen. Vamos aqui falar da questão da pressão da pen sobre o ecrã, fará com que agora possa permitir novos recursos. Por exemplo, temos uma frase escrita à mão. Vou dar este exemplo. O Nuno vai à praia com a família. E queremos deixar a frase: o Nuno vai esta tarde à praia com a família. O que é que poderemos fazer para não ter de apagar tudo o que está à frente do vai e voltar a reescrever a frase toda? Basta então carregar com a pen entre o vai e à praia. E vai aparecer, se carregarmos com alguma pressão, vai aparecer um traço amarelo. E a partir daí podemos empurrar a frase que está à frente para deixar um espaço onde achamos mais ou menos que a nossa letra permite chegar àquilo que pretendemos escrever, e acrescentamos, escrito à mão, de facto o que queremos acrescentar sem ter de apagar nada. Outra das novidades, por exemplo, para alunos, quantas vezes um colega não nos dá um apontamento ou nos manda já digitalizado por e-mail ou por mensagem algum tipo de documento? Para copiarmos o que queremos para um apontamento escrito à mão e sem ter de reescrever tudo e passar de um lado para o outro como fazíamos antigamente com os cadernos, temos aqui uma oportunidade de... com a mesma pressão que eu falei anteriormente, carregar com a pen sobre o ecrã na zona do texto que queremos encaixar este novo texto. Quando soltamos a pen, vai aparecer a opção paste, copiar e largar. Ou seja, já copiámos, agora vamos largar, vamos fazer paste, carregamos no paste e por magia, se fizermos isso no meio de um texto, o novo texto vai aparecer e o sistema transforma esse texto, quer em caligrafia de outra pessoa, quer em texto datilografado, na nossa caligrafia, no nosso estilo de letra, e assim parece que escrevemos tudo nós. Isto evita que tenhamos que copiar os apontamentos à mão, como disse anteriormente. Se o texto eventualmente ficar torto, porque pode acontecer, poderemos deixar na posição correta. E como é que fazemos isso? Desativamos a opção de escrita com a caneta, sublinhamos com o texto escrito à mão com o dedo, por exemplo, vai ficar sublinhado a amarelo, depois tocamos no sublinhar, vai aparecer um submenu na parte de cima, igual àquele que disse anteriormente com o paste, mas vão aparecer muito mais opções. Andamos tudo para a direita até encontrarmos uma opção que diz endireitar. Se tocarmos aí, a frase escrita com a pen ficará automaticamente alinhada. Portanto, ao escrevermos à mão, o sistema também faz outra coisa, que é identifica erros ortográficos, tal qual como se estivéssemos a escrever com o teclado. Se a palavra tiver algum erro, vai aparecer picoteado por baixo da palavra escrita à mão, um picoteado em cor azul, e é o sinal que alguma coisa está errada nessa palavra. Portanto, basta tocar em cima da palavra, no picoteado azul, e vai aparecer a opção correta em cima sem erro. Tocamos nela e o sistema corrige automaticamente à mão, como se tivéssemos sido nós a escrever à mão. Portanto, aqui várias boas soluções para o iPadOS, para a zona de notas, onde é uma zona que cada vez mais escrevemos tudo e mais alguma coisa. E, portanto, para os alunos e para quem escreve muito à mão e quem tem e tira apontamentos, estas opções são excepcionais.
Bom, para as dicas, e uma vez que estamos em pleno iOS 18, trago aqui a forma de como ter uma nova foto no ecrã cada vez que bloquear o iPhone. Isto é cada vez mais interessante, a possibilidade de customização. iOS 18, de facto, traz imensas possibilidades de customização, desde definirmos nós próprios o tamanho dos widgets e o tamanho dos ícones que queremos na central de controle, no nosso ecrã inicial, e portanto há aqui muita possibilidade de explorar. Mas este de facto é uma forma muito curiosa e divertida de termos uma imagem cada vez que desbloqueamos o telefone. E como é que fazemos isto? Vamos a definições e vamos deslizar até encontrarmos o pano de fundo, ou a imagem de fundo, que é o designado wallpaper. E neste separador vamos deslizar da direita para a esquerda até aparecer um ecrã cinza com um mais azul ao meio, que nos vai permitir, neste caso, alterar o papel de fundo, o wallpaper. E, portanto, vamos escolher a opção fotos aleatórias ou photo shuffle. E aqui o iPhone mostra já como irá ficar este novo recurso, mas para evitar algumas fotos desnecessárias, como por exemplo uma fatura, um preço, uma captura de ecrã, etc., daquelas coisas que nós cada vez mais recorremos à câmara para fazer, recomenda-se que façamos esta escolha manualmente, ou seja, escolhemos manualmente as fotos que queremos que apareçam, cada vez que o ecrã é bloqueado e desbloqueado, ou então selecionar previamente e guardar todas num álbum para, eventualmente, até a seleção ser mais simples para fazer. E nesse aspecto, portanto, a opção de escolher manualmente aparece em baixo, ou até mesmo o álbum que lhes falei, e após selecionar as fotos ou o álbum, vamos tocar em adicionar, e no menu inicial do wallpaper, vamos escolher a frequência da mudança. E, portanto, a frequência da mudança é... a frequência da mudança é a frequência com que queremos que mude. Podemos definir de hora a hora, de dia em dia, de manhã ou apenas à noite, mas podemos escolher no botão de outras opções, que é o menu, portanto, a bolinha com os três pontinhos, que é o botão de menu. Podemos escolher, neste caso, diariamente, a cada hora, ou para este exemplo que vos trago aqui, é ao bloquear. E vamos escolher, no passo seguinte, definir como par de ecrã de fundo e de início. Concluímos o processo e já está. Ou seja, cada vez que ligarmos e desligarmos o telefone, vamos ter, neste caso, uma fotografia nova, daquele álbum, ou então das fotografias que selecionamos. Isto é uma forma interessante para não ter sempre o mesmo wallpaper. Tem aqui uma forma muito prática de ir sempre alternando. Obviamente que a qualquer momento pode customizar novamente este papel de parede e pode colocar outras fotos, outro álbum, conforme quiser, e portanto, e assim ir sempre variando, o que é bastante interessante. A outra dica que vos trago é o eye tracking. É um recurso que encontramos na acessibilidade, que permite controlar o iPhone, fazer scroll e muito mais apenas com o olhar. Este recurso, apesar de novo para a Apple, já é utilizado pela Samsung. Há já algum tempo a Samsung apareceu, salvo erro, até foi com o S7 na altura, a possibilidade de fazer scroll apenas com os olhos, de forma, neste caso, a podermos ler sem ter que estar a movimentar e a fazer scroll no ecrã. Mas isto não é apenas para ler, isto permite, e aqui está a novidade, permite neste caso controlar o iPhone. Portanto, os nossos olhos vão ser como o rato ou o nosso dedo, e navegar nos menus e tudo mais, uma espécie de Apple Vision Pro, mas no nosso iPhone. Se não experimentou, experimente, porque vale bastante a pena, principalmente para quem tem algumas dificuldades na locomoção ou algo semelhante, ou motricidade fina, por exemplo, que tenha alguma dificuldade nesse sentido. Esta opção de acessibilidade pode ser muito interessante e muito útil para quem precisa. E, portanto, aqui fica o convite para experimentarem. Também na acessibilidade vamos encontrar muitos, muitos novos recursos, com novas customizações, mas isso depois logo também iremos cá trazendo oportunamente, sempre com as dicas da semana.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, não vou aqui deixar uma aplicação em concreto, mas vou aqui deixar um site, e se estiver no iPadOS ou no iOS, podemos transformar esse link como se fosse uma aplicação, ou seja, uma aplicação de web, e poderemos sempre aceder a esse site. E o que é que faz este site? Este site é um site que nos dá todos os catálogos da Netflix em cada um dos países que há no mundo onde a Netflix está. Isto porquê? Porque, por exemplo, queremos ir ao catálogo do Japão ou ao catálogo do Brasil, terá filmes e séries que não estão disponíveis no catálogo da Netflix de Portugal. Podemos verificar aquilo que nos interessa, e sabemos exatamente que país é que nos interessa aceder, e com recurso a uma VPN podemos aceder a esse tal país com a VPN, e quando voltarmos a abrir a Netflix, ela vai abrir com o catálogo do país que está a VPN, e assim podemos assistir a uma série ou um filme que está no catálogo desse país. E portanto, através deste site, que se chama flixwatch.co, poderemos então ver o que é que está disponível no catálogo da Netflix em cada um dos países do mundo onde há Netflix. E tu, Ricardo, o que é que nos propõe?
Para as aplicações desta semana, trago aqui uma aplicação interessante, que é Longshot. Longshot é um picture stitching, neste caso, que nos vai permitir ter uma fotografia ao seu comprimento. Imaginem, por exemplo, que a melhor maneira de explicar isto é, de facto, a possibilidade de termos, por exemplo, no Safari, de gravar uma página web toda para PDF, e temos um scroll enorme com a página toda. Basicamente isto serve para isto, ou seja, de fotografias que vamos tirando, que as possa colar todas num scroll gigante. É muito útil, por exemplo, em termos de conversações, em termos do WhatsApp, em termos do iMessage mesmo, ou até mesmo do e-mail, podemos tirar várias fotografias e depois colamos-las todas juntas nesta aplicação para fazer apenas uma fotografia quase panorâmica, diria eu, mas na vertical, portanto com toda a conversação que tivemos e também com o e-mail, portanto todas as interações, por exemplo, de grupos e tudo mais, é muito útil para estes casos. E aqui fica como sugestão para a aplicação desta semana, Longshot. Experimentem.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar um documentário do YouTube. Não é muito normal deixar muitas coisas do YouTube, mas hoje vou deixar aqui uma dica de um documentário que está no YouTube, que foi feito por um youtuber francês chamado InoxTag, que tem quase 9 milhões de subscritores, que é um dos maiores youtubers de França, e que fez um desafio de subir à montanha mais alta do mundo, o Everest. E portanto o documentário é desde o início, quando ele se propõe a este desafio, e tudo o que ele faz para que isto seja uma realidade. Esta semana dei uma vista de olhos então no documentário e já ia com quase 25 milhões de visualizações, o que é brutal, e acho que vale a pena verem. Portanto, é um documentário que está muito bem feito. Se não entendem o francês, podem ir às legendas de forma automática e pedirem para traduzir para português, e portanto tem aqui a opção de ver um excelente documentário, bem filmado, uma história desafiante, e como é que este youtuber, que era um youtuber como tantos outros e que comia mal, alimentava-se mal, sem ser spoiler, vou aqui dizer que era, de facto, tinha tudo menos uma boa preparação física, e tudo o que ele teve que fazer para conseguir cumprir com aquilo que se propunha, subir ao Everest. Vale a pena ver. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
As sugestões sobre o que ver esta semana. Trago aqui duas sugestões, uma da Netflix e outra da Prime Video. A primeira da Netflix não é das mais recentes, é na verdade de 2002, a série é Cleo. A Cleo passa-se logo após a queda do Muro de Berlim, em que uma antiga espia da Alemanha de Leste tenta descobrir quem a traiu e porquê, e vai usar todas as suas aptidões letais para se vingar. E quando dizemos letais, ela é mesmo letal, e portanto qualquer movimento desta senhora parece quase uma viúva negra dos Avengers. E tenham muito cuidado com a Cleo. É uma série realmente que se vê muito bem. É um thriller um pouco, mas com muita ação, e vale a pena ver aqui como é que era a Europa daquele tempo. E portanto aqui fica a sugestão Cleo na Netflix. A segunda sugestão que vos trago da Prime Video é a continuação do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Portanto, Lord of the Rings, Rings of Powers, vamos para a segunda temporada. Continuamos aqui com a história de Elrond e Galadriel, os elfos. Continuamos aqui também com várias caras conhecidas, para quem viu a trilogia do Senhor dos Anéis e leu, obviamente, os livros. Temos aqui também praticamente a origem de Gandalf, temos a origem também de Saruman, temos o aparecimento de Tom Bombadil e temos aqui realmente todos os anões, o pai de Gimli, por exemplo, e portanto toda esta maravilhosa narrativa que Tolkien nos trouxe e que nos transporta imediatamente para este mundo fantástico, que, na minha opinião, e para quem leu e gostou do Senhor dos Anéis e viu e adorou os filmes de Peter Jackson, estas séries estão extraordinariamente boas e, portanto, fazem jus, são fiéis a toda a obra e são realmente um serão muito bem passado. São episódios relativamente longos, é verdade, já, obviamente, como já estamos habituados em tudo o que é do Senhor dos Anéis, mas valem muito a pena ver, porque cheios de criaturas fantásticas, cenários absolutamente fabulosos, e portanto a história, obviamente, que é muito, muito, muito interessante. Portanto, a não perder, neste caso, a estreia da segunda temporada também dos Anéis de Poder, da saga Senhor dos Anéis, no Prime Video.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Estamos na iServices porque há telefone novo, iPhone 16, e há muita gente que teve logo o telefone no dia que saiu o iPhone 16 e o mercado, obviamente, começa a preparar-se e a ter já muitas capas, porque comprar um telefone e depois não o meter logo na capa é um risco. Tenho aqui a Vânia Guerreiro, da iServices, perguntar-lhe como é que a iServices se preparou para a saída do iPhone 16.
Olá, Nuno. Bom, a iServices preparou-se com cerca de um mês de antecedência. Todas as lojas começaram a fazer os seus projetos, o seu planograma de loja, para preparar a chegada do novo iPhone 16, que sabemos que é sempre um acontecimento para os amantes da marca. E logo no próprio dia, assim que os primeiros clientes começam a ir levantar os seus novos equipamentos, muitos deles saem de uma loja com o equipamento ainda na caixa e já entram na iServices para vir comprar a proteção para o equipamento, nomeadamente capas e películas. E nós começamos a preparar isto e preparar as lojas para ter todos os acessórios essenciais, aqueles que consideramos essenciais de proteção, com cerca de um mês de antecedência. Portanto, no dia do lançamento oficial, as nossas lojas estavam muito, muito bem preparadas para acolher os novos clientes, e foram muitos. O que é que eu te posso contar, assim, de novidades? Nós temos uma nova coleção de capas, e obviamente abrange o iPhone 16, mas também modelos desde o iPhone X.
Deixa-me só interromper aqui, porque a capa do 16... ou seja, é do 15, não pode ser utilizado no 16, eu estou com uma na mão, e de facto isto tem aqui aquela abertura, uma nova abertura, do lado direito, que servirá para o tal botão da máquina fotográfica, não é?
Exatamente.
Portanto, quem tiver um 15 e quiser um 16 ou quiser utilizar a mesma capa, não é possível.
Não é possível. Portanto, a Apple vai fazendo essas ligeiras alterações de modelo para modelo. Não nos compete a nós criticar ou avaliar as opções do fabricante, mas o que é um facto é que, seja para o modelo 16, que é o novo, ou para modelos mais antigos, a nossa coleção é transversal a todos os modelos. E nesta nova coleção da nossa marca de acessórios e gadgets, a Yes, nós temos não só aquele que é o nosso produto mais comercializado a nível de capas, que são as célebres capas em silicone, em que temos várias cores disponíveis, mas este ano lançámos também uma coleção muito simpática com várias cores disponíveis também, quer em pele, quer em cortiça, quer em, nós chamamos a TPU de cores, que é um silicone gel em alguns modelos translúcido, portanto, que dá uma certa leveza ao próprio equipamento. E esse foi, de facto, o nosso ponto de mais compra de quem vinha com um novo telemóvel. Mas, em paralelo, tivemos também um sucesso este ano de quem vinha com o seu novo 16, que é o nosso Starter Kit. Não sei se já conheces.
Estou a conhecer agora. Portanto, é o pacote todo o terreno, não é?
Exatamente, é o pacote todo o terreno para quem vem com o seu novo equipamento e que quer proteger o seu novo equipamento contra as possíveis quedas e acidentes que acontecem todos os dias. Nós lançámos também este ano um Starter Kit, ou seja, um kit de iniciação 3 em 1. Que protege o equipamento não só ao nível da capa traseira, mas também uma película de proteção de ecrã e, muito importante também, películas de proteção das lentes das câmaras traseiras, porque, de facto, na iServices é um dos top 10 das nossas reparações na hora. Muita gente a partir as lentes das câmaras e, obviamente, uma lente partida vai comprometer a qualidade das fotografias. Este Starter Kit é o ideal para proteger a 100% 360 o equipamento. Foi também um dos top sellers a propósito da chegada do novo iPhone 16. Nos centros comerciais de mais movimentação e onde em algumas lojas já havia filas para ir levantar o novo iPhone 16, depois a seguir essas mesmas pessoas vieram à iServices e comprar o seu todo o terreno. Em paralelo, nós estamos sempre a acrescentar elementos à nossa coleção da marca Yes, e cada vez mais pensamos nas faixas etárias, nos vários géneros, e tentar oferecer não só a coleção de capas e películas e os básicos, mas completar a nossa coleção com outros acessórios. Temos um conjunto grande de cordões e correntes para estes equipamentos, que no verão, se passeares em qualquer grande avenida turística, vês as adolescentes, e não só, também já alguns adultos, senhoras e senhores, com cordões que se tornam um verdadeiro conforto, porque sabemos que o telemóvel no bolso pode estar mais vulnerável, principalmente em avenidas ou ruas ou praias de grande afluência, de algum...
Uma mão alheia,
exatamente, fazer uma corrida, não é? E o levar. E a corrente é um acessório super elegante que temos em vários formatos e que rapidamente o telefone fica connosco, protegido, como seja ao tiracolo.
Sim, dá jeito, é escusa de andar num bolso, não é?
E a pensar nos gostos de todos, não é? Sejam masculinos, femininos, todos os géneros, nós temos quatro tipos de correntes. As correntes em silicone, para quem tem a sua capa em silicone e quer, por exemplo, combinar em termos de cores, mas lançámos também uma coleção muito abrangente e muito jovial até. Temos as correntes De plástico, com combinações dos próprios os fechos que podem ser combinados. Temos as correntes de cordão e temos também as correntes de macramé. Portanto, temos várias hipóteses, com todas elas com várias cores disponíveis, portanto, os pretos, os rosas, os azuis e os vermelhos, uma gama de cores muito abrangente, quer no silicone, quer no cordão, quer no macramé, para que qualquer gosto de qualquer cliente esteja satisfeito na hora de proteger o seu equipamento e nadar com ele de forma segura junto a si.
Estamos a falar de que preços?
Bom, o Starter Kit, que é a aquisição em conjunto da capa de proteção, película e ainda as proteções para as lentes, custa cerca de 35 euros, portanto 34,95 euros. As correntes depois dependem, temos desde €14,95, as de cordão, até €29,95, depende da cor, depende do gosto, depende dos apliques que queiramos colocar, portanto há um pouco para todos os gostos, e convido todos os ouvintes da Hora da Maçã a visitarem o MyServices, principalmente aqueles que têm filhos adolescentes ou na pré-adolescência, porque isto é um hype muito grande nessa geração.
Estava só aqui a olhar para um... Uma, um anúncio, um mostrador de, sobre películas. Isto até me parece interessante para perceber. Podemos falar um bocadinho sobre isto, sobre vocês usam aqui vários tipos de películas. Qual é a diferença entre os vários tipos de películas que nos possas ajudar a nós e também quem nos está a ouvir?
Muito bem, Nuno. Bom, as películas têm como principal função proteger os ecrãs das quedas, dos riscos que todos nós no dia-a-dia, por exemplo, malas de senhora, nós enfiamos o telemóvel para dentro da mala e as chaves. As chaves vão inevitavelmente acabar por causar riscos no ecrã. Se o ecrã estiver protegido com uma película, isso obviamente vai proteger esse ecrã em 100% dos possíveis riscos que ele venha a ter. Nós temos de facto vários tipos de películas. A nível de categoria de película, pode ser uma película de vidro ou uma película de hidrogel. Portanto, esses são os materiais diferentes que existem, vidro ou hidrogel, mas depois dentro destas duas categorias podemos ter as películas de vidro transparentes, as películas de privacidade. Antes de estarmos aqui a gravar, estavas a ver que não conseguias ler nada no meu telemóvel. Eu efetivamente uso uma película de privacidade que só permite, ou seja, tem aquilo que é considerado o anti-spy, ou seja, anti-espião, impede que o ecrã seja visto lateralmente, ou seja, permite que o seu utilizador tenha perfeita noção, visão 100% daquilo que está a aparecer no ecrã, mas alguém que esteja ao lado, por exemplo, no avião ou num comboio, num transporte público, já não vai conseguir ver nada do que o utilizador está a escrever, a ler, a ver no seu equipamento. E depois temos dentro, portanto, na película de hidrogel, temos a opção matte, que de acordo com os estudos é uma opção que reduz a fadiga ocular porque tem menos reflexos e brilho do que a opção completamente transparente. E temos ainda na componente da categoria de material hidrogel a possibilidade de fazer ecrãs curvos, aquilo que no vidro não acontece. Não é o caso dos utilizadores da iPhone, mas os utilizadores de outros modelos, Samsung e outros, que têm a opção curvo. Esta é a película que se adapta completamente ao ecrã.
Quem está a ouvir e que vá colocar uma película deve questionar qual é a película que quer meter ou o que é que se adapta melhor a cada um?
Exatamente. Todos os técnicos nas lojas iService estão preparados, até com mais propriedade do que eu, para responder às diferenças e para exemplificar as diferenças entre estes tipos de películas. Sim, nós recomendamos que coloquem todas as dúvidas e que dentro das várias opções, o preço, como estás a ver, é sempre o mesmo. As nossas películas têm um custo desde €14,95, dependendo dos modelos mais antigos, até aos mais contemporâneos,
mas o tipo não faz diferir o preço, não é?
O tipo não faz diferir o preço. A única coisa que faz diferir o preço, obviamente, se vais colocar uma película num iPhone 6, por exemplo, e ainda há quem os tenha, é mais barato do que se fores colocar numa 16. Película no iPhone 16, claro que sim, mas a qualidade da película e o nosso serviço e aquilo que o técnico irá esclarecer é exatamente igual. E sim, deve colocar todas as dúvidas ao nosso técnico e deve sair da nossa loja sempre confortável com a escolha que fez, com base em todos os esclarecimentos que lhe são prestados.
Vânia, muito obrigado. Nesta altura que saiu o iPhone 16, estamos aqui com estes esclarecimentos. Voltaremos em breve a falar, porque vai haver aí um evento da iServices, não é?
É verdade, há um evento e há mais uma novidade no mesmo dia, Nuno. Nós estamos a abrir a primeira loja só dedicada à nossa marca própria, numa zona muito concorrida em Lisboa, portanto em plena Rua Garré, no mesmo dia, ou seja, no dia 25 deste mês, estaremos a inaugurar a nossa primeira loja só dedicada a acessórios e gadgets, exatamente naquela rua, porque sabemos que há ali um mercado muito grande para o turista que vem a Lisboa, e é mais uma forma de darmos a conhecer os nossos acessórios e gadgets da marca Yes. E no mesmo dia, por coincidência, depois à tarde, temos no rooftop do Gastrobar, do Altis Rossio, um evento, mais uma vez, para os clientes mais antigos da iServices, para os nossos parceiros de longa data, como é o caso da Hora da Maçã, e para os nossos fornecedores, que também estão connosco desde o primeiro dia, onde vamos celebrar e apresentar a nova coleção, precisamente de acessórios e gadgets da marca Yes. Portanto, onde poderás ver tudo isto exposto, e várias experiências, e mais algumas surpresas, que isso só depois é que poderemos falar, fazer um debriefing do evento.
Ok, até lá então, obrigado.
Obrigada.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Dentro de uma semana voltaremos, sempre com mais novidades. Vamos aprofundar o iOS 18 e vamos ter aqui também uma área que iremos falar com mais rigor sobre a acessibilidade do iOS 18. Já sabem que podem escrever-nos horadamaca@icloud.com ou podem e devem seguir o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, sigam-nos, escrevam, deem sugestões, digam aquilo. Se descobrirem algo novo no iOS 18, partilhem também. Nós também gostamos, obviamente, de saber. Não se esqueçam também de, assim como ouviram, hoje a iServices já está também preparada para todos aqueles que já compraram o iPhone 16, portanto já com capas, que poderão neste caso ver em www.iservices.pt, ver tudo o que a iServices já tem para o iPhone 16. E portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e de vez em quando ir lá espreitar. Não se esqueçam que, conforme já sabem, ou se não sabem, ficam mais uma vez a saber, como nossos ouvintes têm direito a um desconto direto, assim é que é, de 10% imediato nas faturas dos serviços de reparação e na compra de acessórios da marca iServices originais. E, portanto, tudo boas razões para continuar aí desse lado, acompanhar-nos e também visitar o site da iServices. Da minha parte, um muito obrigado por aí estarem, por nos apoiarem, por continuarem, neste caso, a ser público fiel deste projeto. Um grande obrigado, um abraço e até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.